consolidação da União Europeia que possa resultar, como muitas vezes acontece, destes contextos de crise e de dificuldades. Esta iniciativa dos nossos diplomados, para aqueles que assistem pela primeira vez, e saúdo em particular os seus embaixadores aqui presentes, os senhores conselheiros e os diplomatas que aqui estão a assistir, e é uma iniciativa da Comissão de Negócios Estrangeiros para facilitar o diálogo entre a comunidade parlamentar e a comunidade diplomática. E é uma forma de nós conhecermos com maior profundidade temas que sejam importantes, ou nas relações bilaterais entre Portugal e os países que os diferentes embaixadores representam, ou temas que são importantes do ponto de vista regional, das regiões em que cada país se insere, e que são importantes neste mundo cada vez mais globalizado e, portanto, mais próximo, e que são importantes que nós conheçamos. E, portanto, são sessões rápidas, sempre em fim de tarde, uma quarta-feira, que retomamos hoje. Informo que a próxima sessão será no dia 30, com o Sr. Embaixador do Brasil, que nos irá falar da visão do Brasil, da integração, dos esforços de integração na América Latina e também da retoma das negociações entre a União Europeia e o Mercosul. E depois, no dia 7, teremos o 7 de julho, teremos o Sr. Embaixador da Venezuela, que nos irá falar das relações bilaterais entre Portugal e a Venezuela, que conheceram, enfim, alguma intensificação ao longo dos últimos anos. Mas hoje o tema é o euro e a visão da Alemanha. A chanceler Merkel tem marcado a agenda política europeia com várias tomadas de posição neste tema. O Conselho Europeu reúne amanhã e terá também este como um dos temas na sua agenda. E, para nos falar da visão do Governo da Alemanha, temos connosco o Sr. Embaixador, a quem passo de imediato a palavra. Muito obrigado. Falarmos-á em português. No debate, se houver alguma dificuldade linguística, eu poderei traduzir alguma coisa que o Sr. Embaixador queira dizer em inglês. E aqui o nosso deputado teutónico, Michel Zeufeld, que poderá também socorrer qualquer imperativo de fala em alemão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, caros colegas do Corpo Diplomático,
formal. Enfim, não são aqui jornalistas, de qualquer forma, de esclarecer, este aviso será repetido em todas as sessões. Portanto, isto funciona, não é uma reunião fechada, mas é uma reunião que não é uma conferência de imprensa, não são declarações para a imprensa, e, portanto, o que aqui é dito não é para ser citado. As pessoas notam, incorporam as posições das pessoas, é algo para facilitar a compreensão mútua de posições, mas não se trata de tomadas de posição política, e, portanto, é nesse espírito comum, é um modelo muito comum em reuniões britânicas, portanto, é um modelo de reuniões sem citação.
Chatham Hall. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua amável introdução e das palavras que eu convido. Não tenho de adivinhar o interesse pelo tema. O Sr. Presidente já o fez, o Sr. Presidente já disse qual é o carácter desta reunião e também o que serão as soluções possíveis se eu tivesse um problema de língua, sobretudo durante a parte das questões, da discussão que podemos ter ao fim da minha introdução. Eu queria apresentar na introdução que eu fiz em seguida, em quatro pontos. Eu gostaria de começar por expor as posições subjacentes à política do Governo Federal quanto à crise do euro, isto é, de que diagnóstico faz o Governo Federal e quais são as medidas que considera, por isso, prioritárias. O segundo ponto seria de apresentar as medidas atualmente tomadas pelo Governo, tomadas a propósito da Grécia, tomadas a propósito do pacote de salvação do euro. Em terceiro lugar, queria falar um pouco sobre as condições de enquadramento político na própria Alemanha, sobre as quais se tem concretizado as tomadas de decisão nas últimas semanas e nos últimos meses. E, em quarto lugar, ainda dar algumas informações sobre a atual situação financeira e económica da Alemanha. A nossa política tem três objetivos: a estabilização da zona euro e a reforma dos seus mecanismos de controlo, a regulação internacional e europeia dos mercados financeiros e o desenvolvimento de novos potenciais de crescimento. Na crise atual, entrechocam-se duas áreas problemáticas: o excessivo endividamento público e as práticas agravantes da crise por parte dos mercados financeiros. É verdade que a Grécia foi alvo da especulação, mas ela foi essencialmente vítima de suas próprias dívidas. Só foi possível que o país se tivesse tornado alvo de especulação porque se tornou vulnerável devido à sua própria actuação. O dramático agravamento da situação, que é tornado visível na noite do dia 7 de maio, em cuja sequência o euro no seu todo poderá ter entrado numa crise existencial, tem o seu ponto de partida igualmente em dados fundamentais, na combinação resultante de uma fragilidade crónica em termos de crescimento, de elevados déficits orçamentais e níveis de dívida, bem como de sistemas sociais não sustentáveis que empurraram mais países do euro para o centro das atenções. Só foi, contudo, também possível que a situação se agravasse tanto, porque havia a possibilidade de um ataque coordenado contra o euro como um perigo a levar a sério. É a razão pela qual a consolidação das finanças públicas e o estímulo das forças de crescimento, por um lado, e a regulação dos mercados financeiros, por outro, são duas faces da mesma medalha, da mesma moeda. E não pode existir uma atitude do continuamos assim. A atual crise foi provocada em primeira linha por uma política orçamental e económica não sustentável nos primeiros 10 anos da União Económica e Monetária. Agora temos uma mudança de paradigma que impõe em perigo a estabilidade, tem de entender que é passível de crítica e, em caso de necessidade, de intervenções. Os mecanismos de controlo da zona euro têm de ser colocados no banco de ensaios e a task force dirigida pelo Presidente Van Rompuy é o local certo para fazer isso. Em relação ao segundo ponto, as medidas concretas, aqui estamos a falar de 5 pontos diferentes: a aplicação das decisões de Bruxelas, em primeiro lugar relativamente à Grécia, em segundo lugar relativamente ao pacote de proteção para o euro; terceiro, a consolidação dos orçamentos públicos; quarto ponto, o reforço do pacto de estabilidade; e quinto, maior regulação dos mercados financeiros internacionais. Relativamente à Grécia, como sabem, a Alemanha participa nas ajudas financeiras da Grécia. O Parlamento Federal alemão votou a favor desta participação com 390 de 601 votos. A lei está em vigor desde o dia 8 de maio. Aqui talvez seja interessante de explicar este resultado do voto. O maior partido da oposição, SPD, se abstentou e o partido Die Linke, à esquerda, votou contra, com o argumento que as medidas previstas para o controlo das finanças internacionais não eram suficientes. Essa era a razão dada pela oposição, não que não querem ajudar a Grécia, mas porque consideravam que as medidas propostas pelo governo para o controlo das finanças internacionais eram insuficientes. O Tribunal Constitucional Federal rejeitou já em dia 8 de maio uma previdência cautelar contra esta lei. Sabem que este programa tem uma envergadura de 110 mil euros, dos quais 30 mil milhões de euros são assumidos pelo FMI, e a quota parte da Alemanha é de 22 mil milhões de euros. e não vou demasiado entrar nos detalhes destes pacotes. O pacote para a proteção do euro, mais uma vez, voto com 319 votos em favor contra 587, entre os 587 participantes no voto. O pacote, como sabem, abrange cerca de 750 mil milhões de euros e a cota parte não nas garantias destes empréstimos se chifra num valor de aos 123 mil milhões de euros e em caso de necessidade adicional imprevisível poderá atingir 148 mil milhões de euros. Mais uma vez, o Tribunal Constitucional Federal recusou em 10 de junho, é dizer, há pouco tempo, o pedido de uma providência cautelar interposto por um membro do Parlamento Federal alemão, porque este pacote suscitou bastante resistência dentro do Parlamento, por razões fundamentais. Terceiro ponto, a consolidação dos orçamentos públicos. Como sabem, esta consolidação, como princípio, é defendida de maneira enérgica pelo Governo Federal. Perante as críticas às medidas da austeridade, é importante sublinhar que não se trata de uma política isolada da Alemanha, mas sim de uma política consensual a nível da União Europeia. Uma decisão do Ecofin dos dias 9 e 10 de maio, mas não obstante, sabem que ao início as críticas, principalmente da parte da França, apesar destas críticas, há agora também uma decisão do governo francês do último fim de semana, é dizer, antes do encontro da chanceler com o presidente francês de Antoine, que a França iria também tomar políticas rigorosas de poupança e, como sabem, naturalmente, o novo governo britânico persegue um curso de consolidação orçamental rigoroso desde a sua tomada de posse. Há certos críticos muito vivas, sobretudo em alguns jornais que dizem que uma consolidação dos orçamentos públicos na situação presente contradiz o objetivo de estimular uma conjuntura fraca. Estamos em crer que estas críticas têm origem num conhecimento insuficiente das condições particulares, pelo menos no que toca à Alemanha. Trata-se principalmente de conseguir restabelecer a confiança dos consumidores e dos contribuintes no sistema político e económico, visto esta ter sido fortemente abalada pelas crises. Na Alemanha, os consumidores privados seguem um regime da austeridade, porque receiam pelo seu sustento na terceira idade e ou porque receiam que, se a dívida pública continuar a aumentar, o Estado opte por resolver os problemas através da inflação. Isto é o reflexo da dupla experiência histórica do século XX e não podemos simplesmente vê-lo como uma poupança obsessiva e, do resto, naturalmente, a experiência dos anos passados faz-nos, de qualquer modo, duvidar se o crescimento económico pode ser gerado com programas estatais financiados pelas dívidas, pois os elevados déficits e dívidas dos últimos anos em muitos países ocidentais não conduziram, de facto, a um crescimento sustentável. Como resultado, vivemos apenas acima das nossas possibilidades, além das dívidas e dos efeitos temporários, quase nada restou. E, como sabem, também nos Estados Unidos se debate atualmente até que ponto faz sentido aumentar o déficit público. A política alemã baseia-se no pressuposto de que o fator mais importante para atingir um crescimento económico estável é a confiança futura dos consumidores, dos trabalhadores, na estabilidade do sistema. Isto pressupõe que a política se mostre capaz de manter as finanças públicas sob controle e que não hipoteque sempre o futuro das novas gerações. a confiança na existência de pensões, de reformas seguras e impostos de trabalho com uma segurança a longo prazo são os factores mais importantes. Trata-se agora de os reconquistar. As pesquisas também indicam que os Estados que se submeteram a um saneamento das finanças públicas apresentam depois um crescimento sólido, como foi, por exemplo, o caso da Suécia, dos Países Baixos ou da Dinamarca. Quarto ponto, o reforço do Pacto de Estabilidade e de Crescimento. Esta é a missão da Task Force do Presidente Van Rompuy relativamente à governança da zona euro. Ele, como sabem, vai fazer uma apresentação oral perante o Conselho Europeu amanhã. A Alemanha apoia o reforço e a intensificação do Pacto de Estabilidade e de Crescimento mediante o melhor controlo, ao mesmo tempo também o reforço do papel do Eurostat e mediante mais céleres e eficazes sanções, se forem necessárias. Somos a favor de um controlo mais amplo e uma melhor governação em matéria de política económica, a fim de se reconheceram precocemente evoluções inadequadas, de se nomearem as mesmas de forma clara e de se recomendarem medidas contra essas situações. Em casos gravosos, essas medidas deverão também estar acompanhadas de sanções. É um facto que o debate em torno da configuração do Pacto de Estabilidade e Crescimento foi frequentemente dominado na Europa por concepções diferentes sobre o modelo económico e financeiro europeu. A chanceler Merkel esclareceu de novo na sua declaração governamental do 19 de maio que nós rejeitamos uma união de transferência na qual fosse introduzida uma responsabilidade direta e vinculativa de todos por decisões da própria responsabilidade dos vários Estados-membros. Num tal modelo, consideramos que os estímulos para esforços próprios necessários no sentido da consolidação orçamental seriam extremamente fracos. O quinto ponto seria a maior regulação dos mercados financeiros. A regulação dos mercados financeiros e a melhoria do corpo de regras da zona euro são duas faces da mesma moeda. A política tem de recuperar margens de manobra. O presidente francês e a chanceler federal apresentaram propostas conjuntas ao presidente da Comissão, João Barroso, que vocês conhecem. A supervisão financeira europeia constitui o projeto central da regulação europeia nos mercados financeiros. A União Europeia proporciona a si própria a primeira supervisão transfronteiriça do mundo, como na data em perspectiva do 1º de janeiro do próximo ano, 2011. Somos forçados a constatar hoje em dia que a história das crises financeiras é também a história da falha das agências de rating. Por isso precisamos de mais concorrência no mercado do rating, de uma agência de rating europeia e da redução de conflitos de interesses nesta área. Não há dúvida, maus dados fundamentais são a causa essencial das crises financeiras, mas determinados produtos financeiros podem agudizar a crise e entrar em contradição com os esforços da política no sentido de tomar medidas atempadas e a estabilizar a situação. É a razão pela qual que o Governo Federal apresentou no dia 10 de junho, se dizer na semana passada, um diploma com vista à prevenção do investimento abusivo em títulos imobiliários e negócios de derivados, com o qual se pretende que os instrumentos financeiros mais perigosos atualmente sejam proibidos. Se trata do assim chamada naked short selling e certas formas do credit default swaps que os senhores conhecem. Eu não vou entrar no detalhe dessas coisas porque não percebo muito delas, mas vocês sabem de que trata. Havia críticas que a Alemanha avance sozinha com estas medidas. Não consideramos que essas críticas sejam justificadas. A iniciativa alemã não só não causa nenhum prejuízo, como também traz uma movimentação necessária e uma aceleração ao tema, há muito pendente na União Europeia. Foi assim que o chanceler e o presidente francês, na sua carta do dia 9 de junho, ao presidente Barroso, pediram que adoptasse mais rapidamente um procedimento contra produtos financeiros altamente especulativos. Finalmente, o governo federal está igualmente a verificar a possibilidade de contar com uma participação mais forte dos bancos para ultrapassar a crise. Trata-se, por um lado, de uma taxa bancária que deverá ser criada como almofada para crises futuras. Por outro lado, o imposto sobre os mercados financeiros deverá contribuir para a cobertura dos custos da crise atual e conter negócios especulativos que comportam muitos riscos. Algumas palavras ainda sobre as condições políticas nas quais as decisões das últimas semanas foram tomadas. Como sabem, a introdução do euro remonta em larga medida a uma cooperação entre a França e a Alemanha, com a vista à estabilização do euro. A Alemanha insistiu na altura no acordo sobre os critérios de Maastricht e insistiu também em que o Banco Central Europeu fosse construído segundo o modelo da Bundesbank independente, etc., etc. Senhores sabem tudo isso. Sem estas condições, uma aprovação por parte do Parlamento Federal Alemão praticamente não teria sido possível. Na realidade, por consideração de caráter político, os critérios de Maastricht não foram, no entanto, desde o primeiro dia, cumpridos na íntegra, e também é verdade que os primeiros a infringir as regras, se bem que por pouco e para um tempo temporário, foram a Alemanha e a França. Isso também é verdade, e muitos comentadores nesses dias lembram isso nos seus comentários. Apesar destas precauções, o euro era, no entanto, desde o início, antes impopular junto de grandes partes da opinião pública na Alemanha, e este estado de coisas nunca realmente mudou durante os 10 últimos anos. Havia a convicção que o euro seria uma moeda soft, que produziria inflação, apesar das provas fornecidas pelo Instituto de Estatística Federal. E, por fim, havia entre a opinião pública alemã a grande preocupação de que, com a introdução do euro, o contribuinte alemão tivesse que responder pelas dívidas de outros países, e tal foi excluído expressamente nos tratados mediante a famosa cláusula do no-bail-out. Acho que era preciso de passar em revista um pouco estes antecedentes para ver por que razão a opinião pública não é fácil de convencer da necessidade das medidas agora aprovadas relativamente à ajuda aos pacotes de ajuda que eu mencionei. A nível da opinião pública alemã são feitas, no essencial, duas críticas que, como resultado, devido às garantias estatais dos empréstimos à Grécia e, eventualmente, também a outros países do euro, o contribuinte venha, de facto, a ter que se responsabilizar pelas dívidas tanto de uns como de outros, se um dia eles não puderam regularizar os empréstimos. E o segundo ponto de crítica é que o Banco Central Europeu, mediante a aquisição de obrigações do Estado de diversos países do euro, entrou para o financiamento do Estado, que acabaria por conduzir a uma erosão do valor do euro. A maioria entre vocês conhece provavelmente este debate, e eu não vou prolongar aqui, mas acho necessário de saber, de fazer-se uma ideia da intensidade do debate dentro da Alemanha sobre essas questões, por compreender também que muitas coisas que se disseram no alto nível da política alemã nesses dias são para a construção interna, para convencer uma resistência palpável no Parlamento, na opinião pública, numa parte da imprensa, etc. Do resto, a Alemanha é porventura o único Estado membro no qual o pacote de ajudas, os dois pacotes de ajuda foram verificados em termos de direito constitucional, como eu já mencionou. Em ambos os casos, é um facto que os requerimentos urgentes foram indeferidos, mas os procedimentos continuam a correr a nível da ação principal e o seu desfecho está em aberto. O argumento de que a Alemanha teria, desde o início, por assim dizer, que ter dado uma garantia em relação à Grécia, sossegando assim os mercados, baseia-se, por conseguinte, em suposições completamente irrealistas, politicamente e juridicamente. Uma tal promessa de cobertura não teria sido de todo possível em termos jurídicos. De resto, ela teria também apenas prolongado e agravado o problema subjacente do endividamento e com a médio prazo, certamente, consequências para o rating do crédito da zona euro no centro. E estou a ver que estamos a aproximar a hora, às 7 horas. Acho que não vou entrar em mais detalhes sobre a situação económica e financeira da Alemanha. Talvez alguns dados, os números centrais. Neste momento temos um déficit orçamental de 5,5 e, como todos os outros Estados da União Europeia, estamos na obrigação de fazer descer este número naturalmente até 2013 a 3%. A dívida pública se situa neste momento a 76,5 e o pronóstico até 2013 é de 82, quer dizer, um crescimento. O crescimento económico para o ano corrente é previsto com 1,4, quer dizer, há uma ligeira reactivação, a atividade económica está a retomar. E para o período 2011-2013, os institutos prevêem um crescimento de 2%. Se isso for o caso, seria uma boa notícia. O desemprego está a 8,3, com tendência para descer nesse momento, para baixar, o que é a melhor informação quando se trata da pergunta onde podem ver as forças que vão mobilizar a economia na Alemanha e na Europa em geral. Como sabem, as empresas alemãs atravessaram um período de grandes reformas interiores, que foram reestruturadas, etc., etc., o que faz que o sector alemão das exportações registra sucessos apesar dos elevados custos de trabalho. Vale talvez a pena de mencionar aqui alguns números. A Alemanha se situa nesse momento em oitavo lugar entre os 27. O custo na hora para a França é de 32,90, Alemanha 30,90, Itália 25, Espanha 20, Grécia 17, Portugal 12. São números que tenho desta federal, mas isso mostra que esta discussão que tínhamos recentemente sobre a eventualidade da Alemanha aumentar os custos de trabalho para artificialmente ficar um pouco mais competitivo no mercado de exportações, naturalmente, é completamente se baseia sobre pressuposições um pouco irrealistas. Talvez sobre as importações alemães, porque também isso faz parte do debate público nesses dias. Só para vos dizer uma ideia, as importações alemães de um trimestre ultrapassam o PIB de Portugal de um ano inteiro. E dizemos, somos também o maior importador para muitas coisas. Estamos convencidos que o aumento do consumo ou do poder de compra na Alemanha não ajudaria necessariamente as indústrias exportadoras dos membros dos outros membros da União Europeia, mas antes dos competidores fora da zona. E, naturalmente, não podemos reduzir o debate ao comércio de mercadorias. A Alemanha também contribui de forma considerável, por exemplo, pelo turismo, para a procura local em vários países da União Europeia. Bom, eu queria terminar em dizer que o Governo Federal fica convencido que para ultrapassar a crise de credibilidade é determinante que os Estados-membros da União sejam capazes de convencer de forma duradoura os outros Estados e o mercado de que têm a vontade política e a perseverança para avançar com reformas estruturais dolorosas e com a consolidação orçamental interna. Para atingir este objetivo, tem também que estar preparados para desenvolver o Pacto de Estabilidade e Crescimento, de modo a que este seja levado a cabo de forma eficaz. Isto implica a existência de mecanismos que assegurem a aplicação de sanções em caso de incumprimento e que não seja possível recuar perante pressões políticas como aconteceu no passado. Isto não tem nada a ver com uma obsessão alemã por punir outros Estados-membros, como foi escrito aos certos órgãos de comunicação social. Trata-se de regras que deverão vigorar para todos os Estados-membros. Apenas assim será possível salvar o euro de forma a permitir que todos os Estados-membros da zona euro permaneçam a bordo. Isto seria a minha conclusão e, naturalmente, estou aberto para responder às suas questões. Digo ao mesmo tempo que eu não sou economista, mas vou tentar de responder da maneira que puder. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador Helmut Wolfenkämper, creio que foram muito interessantes as informações que nos deu, detalhadas sobre a posição e a visão do Governo da Alemanha. Eu volto a recordar que esta reunião se realiza de acordo com o modelo das reuniões britânicas, enfim, chamadas regras de Chatham House, e, portanto, peço que as afirmações aqui feitas, nomeadamente pelo Sr. Embaixador, não sejam citadas publicamente. Enfim, pode ser comentada a reunião, mas peço que não sejam citadas publicamente. E abri agora as inscrições para um curto período de perguntas. Teremos um debate até às 19h30. Só que tenho umas questões para pôr, mas estava, obviamente, primazia à plateia. Sr. Embaixador do Chile.
Não. Boa tarde, muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta um pouco provocativa. Se salvar o euro significa prejudicar o estado de bienestar, o estado social de Europa, que a Europa está construída, a União Europeia, os países da União Europeia, sob uma base de conceito do estado de bienestar. Quando o senhor embaixador fala de que os orçamentos dos primeiros 3 anos estavam sobre as possibilidades de vida dos países, eu penso que os países estavam, ou creem, os governos e o povo, que o estado de bienestar garantiza tudo que os direitos e mudar que tem um preço político muito grande hoje para os governos. Queria conhecer a opinião.
Para Gomes, deputado PSD. Boa tarde, muito obrigado pela sua apresentação. A minha pergunta tem a ver com uma questão que começa a aflorar na imprensa e que seguramente passará pela opinião pública rapidamente, que é, essencialmente, tem uma coisa de fundo. Porque é que a Europa, neste momento, precisa de corrigir rapidamente as finanças públicas, enquanto que os Estados Unidos podem manter uma política financeira expansionista, ou pelo menos não tão restritiva? E a pergunta, obviamente, tem a ver com a questão de saber se o Senhor Embaixador significa ou resulta de ser a única grande potência militar ou a única grande potência em termos de moeda de reserva internacional. E, se me permite, uma outra componente.
Eu posso continuar em português?
Me permite outra componente da pergunta, é sobre a eficácia provável das medidas de governança económica da Europa que têm estado em discussão. Os acordos políticos, não são mais do que isso, são um acordo de cavalheiros. E as realidades nem sempre depois permitem que eles se desenvolvam com a intenção ou com a letra daquilo que foi acordado. E, portanto, a pergunta é se um poder central desprovido de capacidade de decisão financeira se é capaz de segurar uma moeda. Sim, temos uma moeda federal como os Estados Unidos, mas temos por trás um governo, apesar dos problemas que menos também tem, mas temos um governo federal com uma percentagem significativa do PIB na sua mão em termos de gestão de sistema. Obrigado.
Bom, eu vou tentar mais uma pergunta, como quiseres.
Gostaria de fazer três observações. Eu sou da CGTP. Gostaria de fazer três observações, mas são telegráficas, não se assustam. A primeira, não fiquei convencido de que da explicação de que a Grécia foi vítima de especulação, mas que são eles os responsáveis. Se aplicássemos este mesmo argumento ao sistema financeiro, veríamos que o sistema financeiro provocou uma crise internacional e, no entanto, não se tomou a mesma punição. A verdade é que na Grécia deixou-se degradar a situação. A segunda observação tem a ver com o facto de, na Europa, estar-se numa situação em que todos os países estão a aplicar medidas de austeridade, incluindo a Alemanha. Afinal, quem pode, nessas condições, puxar pela economia europeia, num quadro em que o crescimento económico é muito fraco, perspectiva de 1%, e em que todos os países aplicam as medidas de austeridade. A terceira observação diz respeito à questão da competitividade. Se nós analisarmos os custos de produção, vemos que a Alemanha esmagou na última década os custos. Ao contrário dos outros países, os custos unitários estabilizaram praticamente. Isto dopou as exportações. Na prática, isto teve um efeito semelhante àquilo que é uma desvalorização competitiva. Ou seja, não há desvalorização cambial, mas o efeito em termos económicos é o mesmo.
Quase já a totalidade dos problemas que se põem. Não, quando se aqui toca a questão do nosso colega do Chile, naturalmente, com a necessidade imperativa de cotas orçamentais, de um saneamento dos orçamentos públicos, se põe a questão como vamos conseguir manter o que se chama o modelo europeu de uma economia do mercado social, não é? Social market share. Isso é naturalmente o objetivo e a dificuldade de atingir estes dois objetivos ao mesmo tempo é evidente e por consequência era em todos os países europeus. Isso se vê todos os dias aqui nas discussões em Portugal, mas é a mesma coisa na Alemanha, quando se trata de fazer cortes nas despesas ou impor novos ou introduzir novos impostos, a questão da justiça social é no centro do debate, é uma evidência. Temos exatamente este debate na Alemanha, tivemos o tema deste anteontem, sobre a base das estatísticas alemãs que provem que a clivagem, não é? A clivagem entre os ricos e os pobres está a alargar-se na Alemanha, o que é uma verdade estatística, é naturalmente a alimentar o debate sobre a justiça nas medidas decididas pelo Governo Federal no último dia 7 de junho. Bom, e acho que o exemplo de certos Estados-membros da União, estou a pensar sobretudo nos países nórdicos ou na Holanda, fornecem a prova que se pode ser feito, não é? Que podem como dizer, dinamizar a economia, podem introduzir reformas e, ao mesmo tempo, atingir um nível de emprego, um nível de desemprego mais baixo do que tínhamos tido durante muitos anos, sobretudo na Alemanha e na França também. Acho que não é um conflito de interesse que seja completamente insolúvel. Acho que são decisões políticas muito difíceis e os destinos dos governos e dos partidos, naturalmente, dependem disso, não é? Os senhores sabem isso como políticos melhor do que eu posso explicar isso aqui. As perguntas do senhor deputado, Europa-USA, bom, isto, na minha opinião, primeiro tenho que dizer que os chamados spreads dos USA para o refinanciamento da sua dívida já é um pouco superior aos spreads da Alemanha nesse momento. É dizer que mesmo os Estados Unidos não são completamente imunes contra este a suspeita dos mercados que dizem, bom, porque eles vão realmente manter o controle sobre tudo isso se seguem os debates na imprensa americana, de um lado o ministro das Finanças, Geithner, vem a Berlim para nos dizer que normalmente deveríamos gastar mais dinheiro para animar a economia. Do outro lado, o Bernanke diz que tem receios que esta maneira de gastar mais uma vez mais dinheiro para fazer arrancar a máquina econômica americana lhe parece perigosa. Não é? A sua terceira questão era as medidas, a segunda, bom, ok, isso naturalmente, vamos ver o que resulta da cimeira da manhã. O que temos neste momento, eu acho que temos mais de um compromisso formal entre a França e a Alemanha nesta matéria. A Agência Federal pronunciou a palavra Governo Econômico Europeu, insistindo naturalmente que seja a 27 que essas coisas sejam feitas e não a 16. Agora, bom, há especulações na imprensa que se isto era um compromisso terminológico, mas sem conteúdo real, etc. Acho que a nossa política é baseada sobre a convicção que o sucesso da economia europeia, a competitividade, tem que ver das empresas, do setor, dos empresários das empresas, das reformas dentro das empresas e a nossa própria experiência durante os 10 últimos anos, depois de que entramos numa taxa de câmbio relativamente infavorável no euro, naturalmente fornece bons argumentos para isso. Reconhecemos também que há grandes divergências, digamos que a convergência que esperamos para a zona euro, quando a zona euro foi estabelecida, não é ainda uma realidade. Não. Um dos ministros do governo português disse nos últimos dias que ele tinha sido convencido que atingir convergências entre as economias que são membros da zona euro iria durar uns 15, 20 anos. Agora, com a crise internacional das finanças, naturalmente, a zona foi exposta a um choque que é fora do que aconteceu normalmente, naturalmente. E estamos a ver que temos absolutamente reformar mais rapidamente os métodos de governação financeira e económica para superar estas dificuldades. esta governação, o governo econômico não vai ser um grande aparelho burocrático, não? Isso é muito, muito claro. E fui clarificado também pela chanceler na sua conferência de imprensa comum com o presidente Sarkozy anteontem. Nós pensamos, nós queremos que foi proposta, é dizer, comparar os projetos individuais que os Estados-membros têm para sanear o orçamento nacional, mas também para reformar estruturalmente as suas economias, têm que ser comparadas, têm que ser vistas numa reunião conjunta em Bruxelas, onde os parceiros vão ter a possibilidade de dizer, bom, se vocês fazem isso, isso tem tal ou tal consequência. Ou seja, a introdução da semana das 35 horas só para dar um exemplo. Os custos das pensões, os quais foi feito aqui em Portugal uma reforma bastante substancial, que infelizmente ninguém conhece na Europa. Essa era uma informação que mereceria ter divulgada de maneira mais intensa. Não é? Bom, acho estou já um pouco a responder às perguntas do senhor que você teve. O que eu disse é que a Grécia não teria sido alvo da especulação. Eu não digo que não havia especulação contra a Grécia. Mas a Grécia não teria sido o elo fraco num sistema contra o qual se dirigia a especulação internacional se a política orçamental e estrutural do país teria sido feita de maneira mais sustentável. É tudo o que eu disse. E o senhor tem naturalmente razão que tudo isso não teria acontecido se não tivéssemos tido a grande crise financeira provocada pelos comportamentos de certos bancos, de certos agentes financeiros. Mas, claro, em 2008 tínhamos esta crise e que criou um ambiente, um quadro no qual os estados estruturalmente mais vulneráveis naturalmente eram atacáveis muito mais cedo do que teriam sido se a crise não tivesse acontecido. É tudo. A sua segunda pergunta agora. Isso era sobre a Grécia. Outra coisa era que ainda.
Sim,
mas eu queria. Bom, eu falei sobre isso quando eu tentei explicar. Bom, agora há um grande debate na imprensa também que o facto de a Alemanha e os outros Estados-membros estão a poupar, a cortar despesas, etc. Isso vai estrangular praticamente a possibilidade de um recrescimento económico. O que eu disse é que a nossa política está baseada sobre a convicção que as coisas não são assim. Que, por exemplo, na Alemanha há uma taxa de poupança, acho, de 8,1%, tradicionalmente, já foi mais alta. Na França também. O consumidor privado tem dinheiro, não é o caso da Grã-Bretanha, onde o debitor privado é um endividamento impressionante dos debitores privados. Mas o que acontece numa sociedade, eu só posso falar da Alemanha, nós somos uma sociedade velha, com envelhecimento galopante. E as pessoas simplesmente, não é que as pessoas não têm dinheiro para o gastar, mas que poupam o dinheiro porque têm medo do futuro, para as pensões, para a perspectiva no lugar de trabalho. E somos convencidos que se reformarmos o nosso, digamos, as preocupações se dirigem nesse momento sobretudo contra o Estado, porque para um alemão, alemão médio chega de ver aquele ponto, o Estado está a cargar-se de obrigações e não sabe como o Estado vai resolver isso numa perspectiva média ou a longo prazo. É razão pela qual, do resto, que introduzimos nesta cláusula na Constituição que nos obriga a tentar resolver o problema do endividamento estrutural do Estado até 2016.
Obrigado. Terminamos a administração e vamos agora fazer a última ronda de perguntas. Portanto, tem a palavra. Se identificassem para a gravação.
Sim, António Pedal e o Ministro Plenipotenciário da Espanha, o embaixador. Agradecer muitíssimo ao embaixador da Alemanha, uma brilhante exposição, normalmente estruturada, uma série de comentários, umas perguntas, para ver a sua reação. Primeiro, somos muito conscientes na Europa, em Espanha em particular, que a Alemanha não gosta de falar de governo económico europeu. Entendemos muito bem as razões disso. Agora, há uma realidade, como dizem os americanos, facts or sacred opinions or free. A realidade é que na Europa há 16 mais 11. Portanto, um Eurogrupo, estamos a falar de medidas e sem que ninguém quisesse excluir a ninguém. Mas são nos critérios de Maastricht e aí nas medidas que se adoptam, portanto, ao Eurogrupo. Essa realidade que era existente com esta crise gravíssima se acentua e ainda mais. Portanto, esta é uma realidade. Por isso, em Espanha, temos uma tendência a falar de governança económica, para evitar falar de governo económico. É uma realidade acentuadíssima. Isto é algo a lo qual se refiriu nesse seminário de extraordinária qualidade organizado por o país anfitrião, que tive lugar nos Jerónimos, tanto o Mário Soares como o Felipe González deram intervenções neste sentido claríssimas, não é? Não somente no euro, também em outras, mas sobretudo no euro. E segundo, dizer, a opinião se repite muitíssimo na Espanha, a Europa se faz a coup de crise, a golpes de crise, e estamos em isto. A enumeração das medidas por parte do Sr. Embaixador que foram adoptadas e as que sem dúvida vão ser adoptadas amanhã é absolutamente espetacular. Eram impensáveis somente 5 meses atrás. Portanto, uma vez mais, na minha opinião, se confirma essa regra que nunca foi modificada, de que a Europa se faz a golpe de crise. Em terceiro lugar, não sei se concordaria, há outro elemento extraordinariamente positivo. Foi o facto do presidente dos Estados Unidos de pedir aos europeus, que foi extraordinariamente positivo, desde o meu ponto de vista, apanhar o telefone e falar diretamente com os líderes, senhora Merkel, com Sarkozy e com outros líderes, e dizer, you should take resolute steps. Eu vou a tomar conta do problema americano, mas os europeus têm que tomar conta do seu problema, porque estamos in the same boat, estamos no mesmo barco. Isto é realmente extraordinário, como consequência da globalização. Os americanos, a Casa Branca presidiu muito bem, o secretário do Tesouro, e é fundamental apoiar e fazer tudo o que fosse possível para a defesa do euro, porque o que é mau para o euro é mau para os Estados Unidos, para o dólar, e evidentemente vice-versa. Nada mais que isto, e agradecer-lhe muitíssimo, como disse ao princípio, a sua clara e brilhante posição.
Obrigado. Mais alguma inscrição? Então, vai propor as minhas questões, Sr. Embaixador. A questão que queria pôr, a primeira, tem a ver justamente com o tema da governação económica, que não é um tema novo. Foi um tema muito debatido em todo o debate da falhada Constituição Europeia. E justamente eram feitas críticas a que o projeto de Tratado Constitucional não ia suficientemente longe na área da governação económica europeia, que já então, bem antes da crise, muitos sentiam que era indispensável haver avanço. E por isso, o Tratado de Lisboa, que teve um grande impulso, aliás, da presidência alemã, enfim, é na presidência alemã, que cede a presidência portuguesa, que é feito, digamos, o último memorando, que resolve as últimas questões que estavam pendentes do debate, o Tratado de Lisboa também é fraco, refletiu as fraquezas do projeto de Tratado de Lisboa. E a chanceler Merkel, enfim, recentemente, isso até abriu um debate com o Presidente da Comissão Europeia, veio falar na necessidade de uma nova revisão do tratado. E alguns procedimentos que estão a ser sugeridos, que estarão presentes amanhã e depois de amanhã no Conselho Europeu, no fundo, apontariam para aí. Enfim, não estamos num processo de revisão do tratado. Mas aquilo que eu gostava de ouvir é qual é a posição da Alemanha sobre isso. A Alemanha considera mesmo indispensável uma revisão do tratado, isto é, que se vá aproveitando também o clima talvez favorável da opinião pública e pelo menos da opinião política, que esclareça as regras nesta matéria, ou vamos trabalhar apenas com acordos mais ou menos informais a nível de reuniões do Conselho Europeu. E segundo, uma vez que o Sr. Embaixador mencionou os vistos quanto ao pacote de ajuda à Grécia e também ao pacote de proteção do euro, ainda há processos pendentes no Tribunal Constitucional de Estado de Rua, que foi bastante rigoroso e exigente na apreciação do próprio Tratado de Lisboa, qual é a margem interna, política e jurídica, para uma revisão do Tratado que avançasse seriamente no domínio da governação económica europeia? Dentro da Alemanha, qual é a consistência dessa posição no Bundestag, no Bundesrat e no Tribunal Constitucional, na comunidade jurídica alemã? Essa é a primeira questão. A segunda questão, enfim, no lado otimista, enfim, falando de defesa do euro, há a notícia de que a Estónia vai aderir ao euro em 2011, que é um sinal de confiança, é uma boa notícia. Como é que a opinião pública alemã reage num tempo de dificuldades, de tormenta, a ver mais um Estado, e um Estado, enfim, não muito poderoso, um Estado dos países bálticos, aderir ao euro neste contexto?
Outra vez, começar pela segunda questão, o facto de a Estónia continuar a sua aplicação para a adesão ao euro, acho foi recebido na Alemanha com muita simpatia, porque é um sinal de um optimismo quando se trata do futuro do euro como moeda comum. Sabem, talvez, que, se não me engano, a Polónia atrasou ou adiantou a procedura da aplicação. Não é? Isso é uma diferença notável. A sua primeira questão, francamente, eu não posso realmente responder a isso. Havia um debate sobre a questão de saber se para introduzir um sistema de, mais eficaz de, para acompanhar a economia e as finanças europeias, uma mudança no tratado que, como disse o Presidente Durão Barroso, seria muito difícil, indubitavelmente. O Presidente Barroso fez uma visita rápida em Berlim na última sexta-feira. Depois, eu não falei com a chanceler federal depois, como pode imaginar, mas isso são preparações para a cimeira de amanhã. E como os esforços de consertar-se sobre uma maior governação europeia em matéria económica e financeira, como isso vai traduzir-se juridicamente, vamos ver isso. É o papel do Presidente Van Rompuy de apresentar as suas ideias. Vamos discutir isso de maneira intensa entre os chefes de governo e de Estado nesta cimeira. Seguramente amanhã vai unicamente ser uma etapa nesse processo que vai tomar tempo. Havia muitas discussões nos últimos tempos sobre a ligada de langsamkeit, lentidão, não? Lentidão dos processos de decisão europeia. Naturalmente, com uma situação como esta, e dado a estrutura da União Europeia, que não é um Estado, e ainda menos um Estado autocrático, onde decisões podem ser tomadas rapidamente, isso toma tempo, mas nos momentos decisivos foram tomadas decisões de maneira bastante, bastante rápida. Mesmo os Estados Unidos tomaram tempo para pôr-se de acordo entre os esforços políticos dos Estados Unidos para o combate contra as consequências da primeira, esta primeira vaga de crise que resultou da situação das, das bancas em 2008. O que eu posso unicamente dizer é que há certos pontos que para nós são essenciais. A independência do Banco Central. Não nós queremos uma nova instituição. Nós queremos que a governação económica da União Europeia se faça entre os 27. Porque isso chega de pensar só no papel de Londres como peça financeira para perceber que não faz sentido que os 16 decidem coisas para os quais nós têm a cooperação da Grã-Bretanha. Não, isso só não faria sentido. Para nomear só um dos Estados-membros importantes. Os outros que são poderes económicos crescentes como a Polónia, com 40 milhões de habitantes, etc. O ponto de partida da reflexão tem que ser que a economia europeia que não chegou muito longe com a estratégia de Lisboa. Infelizmente, muitas das pessoas que inventaram esta estratégia admitem isso nesse livro. Tem que fazer agora um passo decisivo para atingir os objetivos que vão ser definidos na estratégia 2020. E isso não pode ser um produto, digamos, burocrático de uma qualquer instituição que se imagina poder centralizar uma espécie de planning europeu para a economia. Tem que haver um benchmarking no sentido de comparar o que corre bem em certos estados e o que não correu bem. Nós acho que uma das mudanças importantes dos últimos meses é uma evidência que não atingimos a convergência desejada entre as economias dos Estados-membros da zona euro. E, naturalmente, esse estado de coisas não pode perdurar, porque senão isso vai ameaçar a longo prazo a existência desta moeda única. Mas a resposta a esta questão não pode existir em dizer, bom, a Alemanha vai artificialmente baixar o seu nível de competitividade, etc, etc. Estamos, como disse o meu colega espanhol, numa concorrência no mercado globalizado. Não se trata de um jogo a suma zero dentro da zona euro, mas se trata de preparar a zona euro como um conjunto para a concorrência com a China, com os outros grandes poderes económicos. Isso é o problema. E isso pressupõe, digamos, uma medida suficiente de flexibilidade, de reatividade, de performance nas empresas, etc, etc. E isso não se pode dirigir desde um bureau de Bruxelas. Mas a verdade é que no governo federal alemão actual, representado, como vocês sabem, é o Partido Social Democrático e os Liberais, há uma, digamos, reconhecem que temos de encontrar soluções para ultrapassar estas todas coisas que consistem em divergências enormes entre os Estados da zona e que temos de ultrapassar isso. Mas isso vai ser por medidas de temos de concentrar-nos sobre mais educação, mais formação, etc, etc, etc.
Bom. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Assim encerramos o bloco de informação de hoje. Agradeço-lhe uma vez mais a sua disponibilidade e abertura para nos conhecer sobre as posições da Alemanha num tema que está na ordem do dia. Agradeço a presença dos colegas, dos representantes da comunidade diplomática em Lisboa, para mais uma sessão dos nossos colóquios. E volto a recordar que a próxima sessão será no dia 30 de junho, 2 a 15 dias, e teremos connosco o Sr. Embaixador do Brasil. Muito obrigado.